A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ligado no Sport TV, um grande abraço. A gente está começando aqui no canal Campeão um novo espaço para discutir esporte e para informar o amigo ligado no Sport TV sobre os acontecimentos do esporte. Esse é o Arena Sport TV.
Hoje sim, fizemos uma viagem no tempo aí, fomos a 2002, depois pulamos para 2012, voltamos a 92, aí chegamos a 2016 e mais uma viagem até 2003. Foram alguns momentos. Não é uma despedida, assim queira Deus. Não, nada disso. É que hoje nós estamos completando 150 episódios do Hoje Sim. Aqui no GE.globo, no seu tocador de podcast, episódio 150. É um tempão, não? São 150 semanas, 150 programas feitos todos com muito carinho, com muita atenção, às vezes alguns legais, menos legais, mas sempre com a sua participação, a sua opinião, que muito nos honra. E nesse episódio 150, ele coincidentemente entra no ar no dia 12 de maio, e no dia 11 de maio de 2002 aconteceu a prova lá na Áustria do Hoje Não, Hoje Sim, que o Rubens Barrichello precisou dar o primeiro lugar naquele grande prêmio para o Michael Schumacher. O nome do podcast nem fui eu que sugeri, foi uma sugestão do pessoal do GE. Pô, que tal chamar Hoje Sim? Beleza, vamos embora, Hoje Sim. Então a gente está aqui há 150 programas fazendo o podcast semanalmente. E é uma coincidência bem agradável você começar, você completar 150 programas numa data assim tão próxima, né? O programa entrar no ar numa data tão próxima do fato que inspirou o nome do podcast. Aí ali nós passamos pela corrida de 2002 na Áustria, aí fomos para a final da Libertadores em 2012 entre Corinthians e Boca Juniors, tivemos em 92 Barcelona, quando o Rogério Sampaio foi campeão olímpico, pulamos no tempo mais uma vez para a conquista da Rafaela Silva na Olimpíada do Rio em 2016 e o Arena Sport TV, que foi um programa que a gente apresentou em 2003, começou o programa, fevereiro de 2003, começou o programa nas tardes do Sport TV, hoje brilhantemente ocupadas pelo Seleção Sport TV. Essa ideia de fazer o episódio de hoje não foi minha. Aliás, eles demoraram muito para me convencer, ainda não me convenceram muito direito, não, o Léo Bianchi e o Pedro Suaide, que são os editores e produtores do programa. Falando do Hoje Sim, lá no episódio 33 do programa, a gente recebeu o Rubens Barrichello e o Reginaldo Leme. O Reginaldo era o comentarista daquela corrida, ele que me fez apostar que a Ferrari não ia trocar a posição do Barrichello com o Schumacher, e o Rubinho, claro, o personagem principal. Se você quiser, vá procurar lá o episódio 33 e você vai ver o Rubinho falando sobre esse assunto. Aí chegou no programa de hoje, os caras, bom, episódio 150, o que nós vamos fazer e tal? Aí veio a ideia brilhante dos caras, então vamos fazer diferente. Hoje sim, não, hoje não. Hoje você não vai entrevistar ninguém, não vai conversar com ninguém, não vai debater assunto, não vai conduzir nada. Vai ser conduzido. Repito que eu fico meio constrangido com a ideia, mas o Léo e o Pedro resolveram fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, você vai ficar falando aí, a gente vai perguntar e você vai falar. O público vai perguntar, você vai falar. Um colega vai perguntar, você vai falar. Falei, tem certeza? Os caras não vão querer ouvir. Não, se eles ouvem você entrevistando, por que eles não vão ouvir você responder? Aí eles me convenceram mais ou menos. Mas eu quero ver se vocês têm bons argumentos ainda, Léo Bianchi.
Hoje sim, né, Kleber Machado? Primeiramente, obrigado por topar a ideia. Acho que vai ser um papo bem legal. Muita gente participou com a gente quando a gente convidou o pessoal para participar aqui. Colegas de trabalho, colegas de profissão seu também vieram mandar perguntas, depoimentos, e vai ser um papo bem legal. E eu juro, Kleber, ninguém lembrou que ia fazer 20 anos do Hoje Sim, Hoje Não, justamente no dia que a gente ia gravar, 12 de maio, ia fazer 20 anos do episódio que deu luz, digamos assim, a esse bordão, que é um dos mais, acho que é um dos mais conhecidos da televisão brasileira, dá pra gente falar isso sem nenhum puxa-saquismo aqui. Então a gente vai inverter toda a ordem do roteiro, vamos começar falando sobre isso, Kleber, porque o Murilo Novaes, um dos nossos ouvintes que mandou pergunta aqui, ele perguntou justamente sobre esse momento, acho que ele já sabia também, né? Ele perguntou aqui, como é que é pra você passar por momentos que saem do padrão em uma transmissão, cara? Depois de 20 anos do GP da Áustria, que você narrou e você reagiu ao mesmo tempo, né? Vamos rodar, Pedro, aqui, como é que foi essa narração? E já começa relembrando pra gente esse daí, que é um momento, acho que, marcante da sua carreira, né?
Eles vão pra última curva! Foi na última curva do ano passado! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Olha a vaia, olha a vaia. Olha a cara do Ralf. Olha o sinal da torcida. Isso é a imagem mais frustrante do esporte. O vitorioso do domingo é o Rubens Barrichello. Quem ganhou a corrida foi o Rubens Barrichello. A grande derrotada do domingo é a Ferrari. Olha o Barrichello que é. Olha o Schumacher, ó. O Schumacher bota o Barrichello no primeiro degrau do pódio. E ele tá dando o troféu de primeiro colocado pro Barrichello.
Bom, a pergunta foi do Murilo, né? Para contextualizar o negócio, para quem ainda não tá ligado, em 2001, na mesma corrida da Áustria, o Mika Hakkinen, acho que ganhou a corrida, o Barrichello tava em segundo e o Schumacher em terceiro. E ali na última curva do Grande Prêmio, eles trocaram de posição. O Schumacher foi segundo e o Barrichello foi terceiro. Já é doído, mas é menos dolorido do que você deixar de ser o campeão da prova, o vencedor da prova. Naquele momento, em 2001, eu fui ver outro dia a pontuação, mas já não lembro mais. De fato, os pontos do segundo lugar seriam importantes para o Schumacher na luta dele para ser campeão mundial. Em 2002, não era tão necessária a troca de posição, porque o Schumacher já tinha o campeonato bem encaminhado, a Ferrari dominava completamente a temporada, e o Rubinho fez um fim de semana excepcional. Ele foi o mais rápido nos treinos livres, ele foi o mais rápido no treino de classificação, largou na pole position, comandou a corrida inteira, e fez uma prova para ganhar assim, de ponta a ponta, sem nenhum risco de perder o primeiro lugar. E durante a corrida, a gente acabou lembrando de 2001, né? Oh, 2001, aconteceu isso aqui mesmo, tal, mas esse ano acho que não vai rolar. E o Reginaldo falou alguma coisa assim, eu não apostaria não. Mas quando o Reginaldo falou que não apostaria, isso devia ser do meio para o fim da corrida, eu falei, então eu vou apostar, né? Isso tudo no ar. Eu vou apostar, Reginaldo, esse ano eles não vão fazer isso com o Barrichello. E na última volta de uma corrida, seja qual for a corrida, seja qual for o evento, quando ele está se aproximando do final, você vai dando aquela subida, né? Contando um resumo
do terreno, né?
Você vai resumindo a competição tal, e vai encaminhando, porque pô, ia tocar a música da vitória, Barrichello ganhando com Ferrari e tal.
É uma coisa, né? O tema da vitória, Barrichello, brasileiro, Ferrari, Fórmula 1 aos domingos.
De arrepiar, né? De arrepiar. Bom, aí eu comecei a contar a história de novo. O ano passado, mas hoje não. Aí o Barrichello freia. Estava conversando ontem com o Fábio Seixas, que estava nesse grande prêmio, um jornalista que trabalhou com a gente aqui no Sport TV, super especialista em Fórmula 1. Ele falou, eu fui contar, deviam faltar uns 10 metros para a linha de chegada quando o Rubinho freou. Então o Rubinho deixou claro que ele estava fazendo por obrigação. Obrigação contratual, obrigação de bom ambiente na equipe, seja qual for o motivo. E eu acho que a fase, hoje sim, vem nesse embalo. Não vai acontecer, hoje sim. Aí eu ainda pergunto, hoje sim? E eu acho que a frase que mais, eu acho que foi bem colocada, foi quando eu disse, pô, não havia nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. E a reação do público no autódromo, botando o dedo para baixo, sinal de negativo, vaiando a Ferrari. Quando eu falo na narração do Ralf Schumacher, o Ralf, irmão do Michael Schumacher, passa por ele, dá aquela olhada. E aí tem toda o mise-en-scène de pódio. Acho que até o Schumacher ficou sem graça, aí puxou o Rubinho para o primeiro lugar do pódio, deu o troféu. O Rubinho foi simpático e tal. Mas acho que nunca ninguém digeriu muito aquela situação.
Eu sabe tenho que eu acho que mais dúvida por causa de você também, porque é uma reação sua. É uma reação de quem estava vendo. Pô, hoje sim, hoje não. Pô, como assim de novo?
A minha reação é exatamente essa. Quer dizer, primeiro que eu tenho a impressão, quase certeza, de que aquilo que aconteceu na Áustria em 2002 acabou mudando um pouquinho o modo como as equipes de Fórmula 1 passaram a tratar esse assunto. E a própria organização da corrida, das corridas, passou a tratar esse assunto. Porque troca de posição sempre teve e sempre terá. Porque um piloto que tem preferência da equipe sempre teve e sempre terá. São raras as exceções em temporadas em que você tem um equilíbrio absoluto entre dois pilotos da mesma equipe e a equipe, com os cuidados para, como diz o Galvão, leva as crianças para casa, né? Não vou me inventar de misturar tinta, vocês dois aí no meio da pista, mas assim, ficou um negócio mais discreto. Se você pensar, eles passaram a divulgar a comunicação por rádio, que é uma comunicação gravada, né? Não é ao vivo, quando a gente vê na transmissão, mas enfim, acho que mudou um pouquinho. E a minha reação, eu já falei isso também diversas vezes, eu sempre fiquei, quando o negócio começou a crescer e os caras na rua gritam para mim, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim, eu nunca imaginei que isso fosse ter...
Ouvi pouco isso?
Não, ouço até bastante, eu ouvi a semana passada. Hoje não ainda, mas eu já
ouvi. Hoje não, você saiu na rua hoje? Passada. Foi na padaria não, hoje?
Hoje não.
Então hoje ainda vai ter sim.
Porque assim, foi uma reação absolutamente natural de quem estava contando uma história que estava terminando com um final feliz e vitorioso para o esporte brasileiro e de repente é uma frustração, então foi absolutamente natural. Acho até que eu usei menos o bordão do que eu deveria, mas agora 20 anos depois acho que eu posso usar mais sem nenhuma vergonha em transmissões, hoje não, hoje sim, de maneira parcimoniosa.
Usou em Corinthians e Portuguesa nessa quarta-feira na TV Globo. Vai lá, sim, vamos voltar pro roteiro, porque senão o nosso coordenador de transmissão vai gritar aqui no ponto, Kleber.
Nosso coordenador de transmissão, Kleber Machado. Kleber, bom, muito mais por coincidência, né, sendo muito humildes agora, do que por competência nossa, a gente teve esse momento hoje não, hoje sim, dos 20 anos, né, foi casado muito ao acaso, mas eu acho que a oportunidade de fazer esse programa é muito legal, e você, muito humilde, ficou nessa, não sei se as pessoas estão interessadas em mim, será que
eu
acho interessante? Mas, cara, eu vou te falar que lá no Twitter tem muita gente interessada em muita coisa, os nossos... Será que já passaram daqueles 8 ouvintes que você sempre fala? Talvez uns 9 ou 10.
Hoje talvez 12.
Assim, considerando que os meus pais, os pais do Léo vão ouvir, a gente aumentou um pouquinho. Mas voltando ao roteiro, e aí realmente voltando ao começo, é uma coisa que a gente... É uma dúvida nossa e de ouvintes, então eu vou juntar duas coisas em uma, que é como que o primeiro Kleber Machado, o pequeno Kleber Machado, começou a se apaixonar por futebol... E o Vitor Grimaldi pergunta, quando você era criança, o que você queria ser quando crescer e quem era o seu ídolo?
Então, Vitor, assim, quando eu era criança, eu quis ser um monte de coisa, né? Eu quis ser médico, professor de educação física, cantor, ator, como toda criança que quer ser um monte de coisa. Meu pai trabalhava em rádio e trabalhava na Rádio Bandeirantes e eu frequentava muito a rádio, né? A gente ia lá de domingo com ele e tal, de vez em quando, não trabalhava no esporte, não. Então esse mundo assim sempre me foi muito sedutor, sempre me foi muito interessante, né? E aí eu comecei a trabalhar, assim, ídolo, não sei se eu tinha ídolo, se eu tinha... Eu tenho pessoas que eu admiro, Né? Eu gostava de música, eu gostava da Jovem Guarda, eu gostava do programa do Roberto Carlos, da Jovem Guarda. É, eu achava o maior barato aquilo lá, entendeu? É, e aí, assim, você começa... Meu pai morreu, eu era muito molequinho, eu tinha 9 anos de idade, então nem tive chance de conversar com ele sobre questões profissionais. O futebol, ele me levou para o primeiro jogo. É, a gente tinha, meu avô tinha um apartamento em São Vicente, ali, Santos São Vicente. Aí um sábado ele me levou para ver um jogo na Vila Belmiro, um Santos e Ferroviária, em 69. Pô, eu fui lá, não sabia nem o que estava acontecendo, mas sabia lá que o Pelé jogava naquele time, mas era muito molequinho. A Copa de 70 é, na verdade, a inspiração maior para você se interessar por futebol.
Você é de que ano, Cláudio, mesmo?
Oi?
Você é de que ano?
Eu sou de 62.
Então você tinha 8 anos na 70.
Eu tinha 8 anos na Copa de 70, tinha feito 8 anos. Então assim, eu a partir da Copa de 70, eu passo a me interessar por futebol, ler revista Placar, comprar uniforme de jogador, acompanhar futebol, ouvir no rádio, ir em estádio e tal. Mas é isso, eu sou da geração da seleção de 1970. E para trabalhar, narrava futebol de botão, jogando futebol de botão com meu irmão, narrava. Aí um dia, como a gente tinha um conhecimento de algumas pessoas que trabalharam com meu pai, eu fui conversar com um cara que é super gente boa, foi um grande apresentador de rádio, um grande diretor artístico de rádio, o Luiz Aguiar, que me deu uma chance assim, de fazer um estágio. Depois eu fui trabalhar na Rádio Bandeirantes, onde ele trabalhava e tal. Mas paixão pelo futebol, especialmente, começou na Copa de 70. E por narração foi mais tarde, porque eu achei que eu ia ficar trabalhando mesmo na programação de rádio.
E é algo que aconteceu naturalmente na sua vida, né? Porque assim, eu sei que você tem uma ligação com rádio pelo seu pai, eu já falei pra você que eu também sou muito fã de rádio, e o rádio é um negócio, né, cara? O rádio é aquela coisa que quem gosta, gosta muito. A Rádio Bandeirantes, se não me engano, fez 85 anos na semana passada, ou retrasada, isso, né? E é impressionante como você vai pensando, você fala assim, parece que eu sou amigo dos caras que estão na rádio, né? E acho que isso encanta qualquer pessoa, e acho que pra você que andou nos corredores da rádio, é uma coisa muito legal, né?
Não, sem dúvida. Inclusive, assim, eu trabalhei menos na Bandeirantes do que na Rádio Globo. Daí nós fomos para a Rádio Globo. O pessoal que trabalhava na Bandeirantes foi convidado para ir para a Rádio Globo. Rádio Globo, Rádio Excelsior, na época, que hoje é a CBN. Aí eu fui naquele embalo lá. Mas, assim, sempre trabalhando por trás, né? De microfone. Eu era produtor, coordenador, fui coordenador artístico do Sistema Globo de Rádio, das AMs, da Globo e da Excelsior. E o futebol aparece assim, meio sem querer, com o Edson Scatamacchia, que era o coordenador da equipe do Osmar Santos, o Osmar no auge. Aí fiz uma reportagem um dia, um boletim para o Globo Esportivo, depois um jogo na Copa de 82, que é outra Copa marcante, entre outras coisas, porque isso foi a primeira transmissão que eu participei como repórter e tal. Aí, mas eu nunca achei que eu ia entrar pelo caminho do esporte. Isso você aconteceu lá.
Tinha uma coisa, achava que tinha talento para narrar ou nunca passou?
Não, assim? Não, eu achava uma delícia, eu achava uma profissão, uma função espetacular, né? Não, eu achava lindo, eu ia ao estádio, quando lá na rádio, na Globo, às vezes eu ia para o estádio, lá narravam na época lá o Maciel, o Reinaldo Costa, Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, Antônio Edson e o Osmar. Quando eu tinha chance de ir num jogo e podia ficar na cabine, eu cansei de me pegar olhando para o narrador, em vez de olhar para o jogo, entendeu? Eu achava espetacular. Mas assim, nunca imaginei.
Você foi parte daquela equipe de repórteres, né? Que não pisa no tomate. A equipe.
Então, eu fui assim. Aquela tem uma que depois, se vocês quiserem, vocês podem botar lá no Twitter. É uma peça publicitária para veículos impressos que a rádio fez na época, era isso, né? Essa é a equipe de repórteres que não pisa no tomate, que era uma frase que o Osmar usava, né? Não pisa no tomate, garotinho, pisou no tomate, garotinho. E aí tinha ela, pô, os repórteres eram Fausto Silva, Roberto Carmona, Henrique Guilherme, Márcio Bernardes, Castilho de Andrade, acho que está na foto também o Silvio Ruiz, o Odinei Edson,
Castilho Andrade,
e o Osmar,
né?
E o Castilho, e o Osmar, assim, como o capitão do time. Aquilo foi uma delicadeza da rádio para comigo, porque eu trabalhava na programação,
bom,
entendeu?
Ah, mas
eu
trabalhava. O pôster é maravilhoso.
Um jovem.
Ah, não. Cabeludo Kleber Machado. Um estilo danado daqueles. E aí, Kleber, até para puxar já mais para outro cara que não tá nessa foto aí, mas é um cara que eu sei que é importante na sua trajetória profissional, que tem aqui irmão deles nessa foto aqui, tem o Odinei, tem o Osmar, e tem o Oscar Ulisses também. A gente pediu pro Oscar gravar um depoimento, o Pedro vai soltar aqui pra gente ouvir.
Pô, eu falei que o Fausto tava na foto? Falei, né?
Falou. Ah, o Fausto tá na foto também, tá aqui, tá com a cara jovem também. Tá demais, bota pra postar aqui. Tem o Roberto Carmona, que já fez hoje sim aqui com a gente também. Mas vamos ouvir então o recado do Oscar Ulisses, que é um amigo Oscar Ulisses, né?
Alô, amigos do Hoje Sim, Kleber Machado sendo entrevistado aqui, que bacana, que honra estar aqui, perguntar para o Kleber, falar um pouco dessa minha relação que eu tenho com o Kleber, gratificante, eu sou um privilegiado. Essa relação começou lá nos anos 70, final dos anos 70, comecinho dos anos 80, quando eu saí da Rádio Globo, fui para a Rádio Bandeirantes, ele fazia o caminho inverso, saía da Rádio Bandeirantes, ia para a Rádio Globo. Mas essa relação se intensificou muito nos últimos anos. A gente sempre está junto, todo mês praticamente, às vezes mais do que uma vez por mês, nós nos encontramos em algum restaurante, boteco, com os amigos, e flui uma conversa agradável, gostosa. A gente sempre conta as mesmas histórias, tem muita risada e muita teimosia, né? Porque sabe como é, né? Discutimos tudo, a pauta é extensa, abrangente. Até Bíblia já entrou no meio das nossas conversas. Mas uma das coisas recorrente e que dá prazer é uma troca de ideias que sempre acontece sobre programas que eventualmente a gente cria para apresentar em rádios, especialmente em rádios. E o Kleber é bom disso. Eu não tenho tantas ideias, mas o Kleber tem muitas ideias, tem programas prontos, feitos na cabeça dele. E vira e mexe, isso vem na pauta, vem na nossa conversa nesses encontros. E o mais interessante é que não bastasse a explicação das ideias, a discussão dos programas, é que ali mesmo na mesa, às vezes já se faz um piloto. Então fica logo ali já a apresentação do programa, é divertido, é engraçado. E bom, os programas são bons, viu? E uma pergunta para o Kleber Machado. Eu sei muito do comportamento dele diante do microfone, porque eu acompanho a carreira do Kleber e a gente discute algumas coisas que acontecem nas transmissões por aí. Mas eu queria saber do Kleber, o que, que mais você gosta, Kleber, de fazer na transmissão? O que, que mais te agrada? Quando você se sente assim mais realizado? Em que momento? Durante uma transmissão de um jogo? Bacana, gente. Um abraço. Kleber, até. Até daqui a pouco no boteco, hein?
Abraço, Oscar. Oscar, e é bem o caminho que ele falou mesmo. O Oscar foi trabalhar na Rádio Bandeirantes em 79, acho que da metade para o fim de 79. O Oscar tinha trabalhado na Jovem Pan, foi para a Rádio Globo quando o Osmar foi, e o Oscar estava se destacando como narrador jovem e tal, e o Gilberto Curado, junto com o Darcy Reis, o Curado era o diretor artístico da rádio, o Darcy Reis era o diretor de esportes, eles levaram o Oscar. Eu nunca esqueci quando... Nunca esqueço, o Curado falou, pô, estamos trazendo aqui um narrador novo. Quem é, Curado? É o Oscar Ulisses. Pô, ele é uma metralhadora. Quer dizer, metralhadora era o cara que narrava rápido, tinha ritmo, e o Oscar era isso mesmo. E naquela época criou-se um programa para o Oscar apresentar. A Bandeirantes tinha uma programação de manhã, que às 10 horas entrava um programa chamado As Mais Mais da Bandeirantes, e ao meio-dia entrava o Jornal do Meio-Dia, que substituiu o Hélio Ribeiro, que tinha saído. Tal. Aí inventaram um programa, 11h30 até o meio-dia, chamava Concentração, que até hoje a Bandeirantes tem o título de programa. E o Oscar apresentava o Concentração. E o mais legal é que o Oscar falava assim, porra, inventaram um programa para mim que começa de madrugada, 11h30 da manhã. Pô, de madrugada? Quem tá bem é o Zé Paulo de Andrade, às 6 da manhã, no pulo do gato. Né? Mas aí realmente a gente foi para a rádio e tal. E agora, recentemente, é muito assim em função, e é legal lembrar, do Rodrigo Rodrigues, que nos deixou super jovem, 40 anos, com a Covid, o Rodrigo era meio um aglutinador. Vamos jantar. Então, quase toda semana a gente saía para jantar, eu, o Oscar e o Rodrigo. E a gente continuou. E o Oscar realmente é um cara de super boa conversa. Aliás, toda a família, né? O que eu menos conheço é o Osório Roberto, um dos irmãos que não foi para o caminho do rádio, mas o Osmar, o Odinei Edson e o Oscar são grandes companheiros. Agora, o que mais me dá prazer numa transmissão, é difícil, viu, Oscar? Eu acho que, assim, o maior prazer é quando você termina e fala assim, pô, não aconteceu nada de ruim, não erramos nada, a gente fez tudo bacana. Mas eu acho que o que mais dá prazer é quando você consegue sacar algumas coisas do jogo, botar a equipe que está transmitindo para participar de uma maneira legal do fato ali que está sendo registrado, comunicado. Mas, assim, para o narrador, quando você pega um lance do começo ao fim e vai direitinho, o nome de todo mundo vai crescendo, vai descrevendo e chega num gol, aí é um negócio extraordinário.
Ô, Kleber, e o que são esses programas?
Até assim, para dar um exemplo, Pedro, para dar um exemplo, por exemplo, sei lá, acho que o gol do Neymar contra o Peñarol na final da Libertadores, pô, é um gol que a gente vai criando, crescendo, construindo o gol junto com a jogada, entendeu?
E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! Jogadores decisivos que vão pra rede. Olha que jogada de Arouca, de Ganso. Um tapa firme do Neymar. Bola pro fundo do gol.
É, foi super legal. Agora os programas, a gente
vai aproveitar pra brincar, assim, se você precisar de uns produtores, editores.
Os programas a gente tem. Só tá faltando agora a gente contar pras pessoas e arrumar uma rádio.
Ó, eu sei de uns aí, eu não vou contar aqui, porque senão vou roubar a ideia depois aqui, mas a gente vai fazer esse programa ainda um dia.
E tem mais perguntas mais pra frente de gente que fala sobre ideias e programas pra frente.
Ah, sobre que... programa. Tem um programa que você sabe muito bem qual é, apareceu na nossa abertura aqui, a gente vai falar dele daqui a pouco, e você tá falando de como vai construindo, né, a narração. Eu acho sensacional quando você, ou o Galvão, ou qualquer outro narrador, que tem essa habilidade, né, que não é pra qualquer um mesmo, acho que é difícil pra caramba narrar, eu vejo toda quarta e domingo eu vejo isso daí. Quando vocês conseguem construir a história do jogo.
É.
Nem sempre o jogo tem uma história, né? Então é difícil você escolher o personagem, você escolher... O que você quer destacar? Às vezes o jogo é ruim pra caramba, né? Pô, tem um monte de jogo ruim pra caramba. E não é fácil você conseguir criar um roteiro, né? Porque não deixa de ser uma historinha, né?
Mas sabe que isso, justiça seja feita, é um método, uma orientação que foi passada por um diretor que a gente teve, o Luiz Fernando Lima, que ele sempre falava isso. Fala até hoje, né? Pô, o jogo tem que ter uma história. E uma história, a história tem um enredo, a história tem um fio condutor, a história tem personagens, a história tem protagonista e antagonista, a história tem duelos. E um jogo de futebol, muitas vezes, você vai conseguir inserir numa transmissão de futebol todos esses aspectos, né? Todos esses ingredientes. Quando você consegue, é muito bom. Às vezes é mais difícil, sabe? Às vezes a receita sai com mais sal, com menos sal e tal. Mas quando você consegue, é muito interessante mesmo.
Kleber, a gente já está aqui falando bastante de narração. A gente começou falando de rádio e mais para frente vamos falar de TV também. Mas a gente entrou nessa onda de narrador. E uma coisa que, assim, uma pergunta que pode ser simples, pode ser complicada, mas o que é narrar para você? O que é o narrador? A gente ouve muitas, né, descrições bonitas. Se tiver algo
facinho poético essa, né,
a dizer...
Mas é difícil você fazer uma definição assim, mas assim, pensando agora, né? Eu acho que ele é basicamente uma testemunha de um evento que tem por obrigação contar ao vivo, durante o desenvolvimento do evento, durante a construção da história, né? Uma coisa é eu fazer uma sinopse de um filme que eu assisti. A outra coisa é eu contar para você alguma coisa que está acontecendo, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, fulano de tal está jogando mal. Aí o fulano de tal pega uma bola, dribla 8 e faz um gol. Aí você diz, ele não está mais jogando mal. Então é você ter, na medida do possível, a sensibilidade de entender o que está acontecendo, o senso jornalístico de contar em fatos e em verdades o que está acontecendo, de ter um olhar mais amplo para perceber algumas coisas que, às vezes, quem está em casa não percebe, porque não tem obrigação de perceber. Eu acho que é isso, é você relatar uma coisa que está acontecendo. Essa, acho que é a grande sacada, né? Esse é o grande enigma, o grande desafio. Você não conta uma história que já aconteceu. Você está contando alguma coisa que vai acontecendo minuto a minuto, lance a lance. O Edinho, ex-jogador, que foi comentarista, uma vez ele falou assim, pô, o futebol são vários episódios que se transformam numa história. E é verdade. Cada ataque é um episódio. Cada ataque é um episódio dessa série que vai terminar depois de 90 e poucos minutos. E quem conseguir contar aquilo de uma maneira que não seja enfadonha, que não seja exagerada, que tenha lá um grau de criatividade, uma naturalidade, que consiga envolver o telespectador, eu acho que ele consegue relatar um jogo, narrar um jogo. E claro, que é uma outra lição, né? Você não convida o cara a se emocionar. Você se emociona com o que você está vendo, você sente o que você está vendo e você passa isso para o cara. E aí você vai passar com o tom, com o ritmo, com as alternâncias vocais de um narrador. E esse negócio do jornalismo está sempre no meio. O futebol, o esporte, é jornalismo e entretenimento. O cara está se entretendo com aquilo, mas ele quer estar bem informado com aquilo. Ele quer saber por que o técnico tirou o fulano, se a lesão que o cara sofreu é grave ou não é grave. E o olhar, que também me foi ensinado por um outro grande profissional que nós tivemos, que também já nos deixou, o Marco Mora, que uma vez olhou, falou, me chamou, a gente começou a olhar uma tela, ele falou, onde a maioria das pessoas, quem está em casa, tende a olhar para o meio da tela. Você, narrador, vocês têm que olhar para todos os cantos da tela, porque às vezes está acontecendo alguma coisa lá no fundo que o cara que está em casa não tem obrigação de perceber, você que tem o dever de mostrar para ele. E acho que isso é uma lição muito legal, é a visão total da tela,
marca, né?
Ou do campo, ou de onde você estiver.
E aí, cara, eu vou, assim, não sei se, provavelmente não, porque eu não sou o Cleber Machado, mas ninguém sabe aqui, eu trabalho com o Cleber toda semana, porque agora eu não faço só parte da equipe de podcast, eu também faço parte da equipe de eventos da Globo, e aí eu... Uma das coisas que a gente tava conversando, eu e o Pedro, antes da produção do programa, até quando eu achei esse cartaz seu aí do pisar no tomate, é o negócio de pisar no tomate durante a transmissão. Você tá na Globo desde 88, né?
É.
30, eu sou mal de matemática, 34 anos, né? São 34 anos, e o pessoal sempre acha que, puta merda, eu palavrão, né? Não posso falar palavrão no negócio.
Pode.
Puta vida. É tão fácil, como é que o cara perde alguma lance, como é que o cara erra algum nome? Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é evitar os tomates, sabendo que você vai acabar pisando em um tomate ou outro.
E como lidar com eles, né?
Porque assim, acontecer. Não é só narrar o jogo. Pra quem não conhece uma transmissão, qualquer dia a gente faz uns bastidores da transmissão e posta lá no Twitter pro pessoal ver. Tem o fone de ouvido, tem o coordenador, tem um coordenador no caminhão.
Tem o Léo falando no ouvido do Cleber o jogo inteiro.
O Léo quase não fala com o Cleber, o Léo é quietinho. Mas aí você tem obrigações comerciais, você tem obrigações editoriais. Fala pra gente um pouquinho, Cleber, como é que é você ter que lidar com todas as responsabilidades de estar à frente há quase 30, há mais de 30 anos, de uma coisa tão grande como é um jogo de futebol em rede nacional, muitas vezes.
E sendo que né? Porque tudo, entre muitas aspas, sai por você. Tudo isso que está acontecendo é a sua voz que vai transmitir. Se tiver um erro, eles vão notar em você, né?
É lidar com hoje sim e hoje não, às vezes, né?
Não tenho a dúvida, porque na verdade é isso mesmo, né? Quer dizer, o trabalho é um trabalho super em equipe, né? São 100 pessoas, sei lá, envolvidas numa transmissão, na emissora, no estádio. Então, não é o trabalho de um cara. Mas é o que eu citei aqui o Roberto Curado, que ele falava assim, pô, o microfone é a arte final, né? Não adianta eu escrever um texto maravilhoso e o cara não conseguir ler. Não adianta ter uma notícia espetacular e o repórter não conseguir contar. O microfone acaba sendo a arte final. Para o bem e para o mal. Ele pode ser eficiente ou ele pode ser ruim naquele dia. Ele pode melhorar o que foi produzido ou ele pode arrebentar o que foi produzido ou simplesmente transmitir bem o que foi produzido. E ao vivo, velho, é isso. Já que é história, a Rádio Globo tinha um comentarista que trabalhou na Bandeirantes, na Rádio Globo, o Loureiro Júnior. O Loureiro um dia estava falando mal de um colega e ele falou assim, o cara era bom no jornal. Aqui é diferente, velho. No jornal, você escreve, não gostou, joga fora. Escreve, não gostou, joga fora. Aqui baixou a chavinha, não tem volta. Microfone é isso, baixou a chavinha, não tem volta. Agora, a obrigação de não errar é nossa. A vontade de não errar é nossa. O erro acontece.
A vontade de não errar, né?
Lógico. Imagina,
É complicado. E você entra num jogo, por exemplo, você vai entrar num jogo Português e Corinthians, um São Paulo e Cuiabá do final de semana. Você pode entrar com 20 milhões de histórias na cabeça. Se o jogador entra e faz um gol contra no primeiro minuto, depois acabou. Vai lá e faz um golaço, acabou. Já mudou a história do seu jogo, claro. Já.
E você tem que ser, naquele momento, você, o narrador e a equipe toda. Alguém vai te dar um toque, um alô. Você tem que ser um roteirista muito rápido para mudar a história. A história era o fulano de tal, o jogo que valia tal. Aí a história se transformou num sujeito que foi vilão e depois herói. História prática. Santos e Nacional do Uruguai, Libertadores da América, de 2003. O Santos está jogando com o Nacional na Vila e precisava ganhar o jogo. O Fábio Costa falha e o Nacional faz um gol. Pô, o Fábio Costa era o vilão. O Santos consegue empatar e leva o jogo para a prorrogação, para o pênalti. O Fábio Costa pega um, dois pênaltis. O Fábio Costa virou herói. Que, assim, poucas profissões se dão oportunidade de ser herói e vilão na mesma jornada de trabalho. O Fábio Costa aquele dia foi, né?
Se alguém tivesse... Não, é outra área da nossa profissão, mas se alguém tivesse ali no meio do jogo selecionando a foto para ser a capa do jornal do dia seguinte, ia ser ele
pois
chorando,
é.
Mas acabou sendo ele ovacionado.
É. E é o lance do craque do jogo, por exemplo, que a gente sempre conversa entre os nossos cafés aqui, né? Que é isso, tem um craque, tem um vilão, tem, não tem. E é um exercício de humildade também, acho que sua e da equipe que está por trás, de entender que a gente não controla absolutamente nada do que acontece dentro do campo.
Claro, porque você não pode adivinhar, você não pode querer que o técnico faça o que você quer. Às vezes você diz, pô, ele podia ter passado a bola ali na esquerda, ele passou na direita, mas foi uma decisão dele. Ele vai ter o ônus e o bônus da decisão que ele tomou, né? E é isso mesmo. O erro, primeiro assim, assume o erro, né? Se você percebeu que você errou, assume o erro. Se você trocou o nome de um cara, você assume o erro. Se você deu uma informação errada, corrija a informação. Eu sei que o público, algumas pessoas do público são muito exigentes e não permitem o erro. Acham que todo
não
erro
erra,
é gafe.
Né, Kleber?
Eles são perfeitos. Não, assim, é que em casa você não erra mesmo. E quando você erra em casa, ninguém sabe. Se eu estiver vendo um jogo e o narrador falar Pedro, eu falo, não, é o Léo. Não é o Pedro, é o Léo. E era o Pedro mesmo? Porra, ninguém sabe que eu errei. Né? Ninguém sabe que eu errei. E é assim mesmo. Quer dizer, não tem muita escapatória. A tua obrigação é não errar. Agora, errou, corrige. Corrige. E essa do vocês estavam falando de herói e vilão. Uma vez foi convidado o Doc Comparato, que é um escritor, roteirista, cara conhecido, fez grandes trabalhos escritos e para televisão, e ele foi dar uma palestra assim, sobre isso, sobre roteiro. E era isso, ó, o jogo, o esporte, como uma novela, tem o vilão e o mocinho, tem a moça boazinha e a moça malvada, tem o centro, o núcleo do bom humor, tem o núcleo da tristeza, é isso aí, uma competição esportiva é isso.
E deixa eu te falar uma coisa, então a gente tá falando de tomate, de pisar no tomate, tem um tomate que acho que você deu uma pisadinha, só que não baita de um molho que serviria um restaurante italiano. Que é o
qual é a cantina?
Popular. Olha, não posso falar a cantina, que senão eles não vão pagar a gente aqui, né? Mas você sabe qual que é. E o óleo romarinho, cara? Conta pra gente aí. Eu sei que você falou um milhão de vezes isso, mas vai fazer 10 anos daqui a pouco desse episódio. É um exemplo do quanto é difícil as obrigações que você tem numa transmissão, né?
O óleo romarinho foi lá na Bomboneira, né? Primeiro jogo entre Boca e Corinthians, na final. O Boca tava ganhando de 1-0 e o Romarinho empatou o jogo. Ele entrou e empatou o jogo. Que, aliás, é outra que eu... perco. Essas eu posso. Você já está fazendo quanto? Você falou? 20, 20 anos?
Vai fazer 10, 10 anos. Vai fazer 10. Vou cobrar aqui quando vai fazer certinho,
foi,
mas.
Não, foi 2012. 2012, 10 anos. Essa é uma que.
De junho.
Essa é uma que eu devia usar de vez em quando, né? Num jogo. Olha o fulano! Pronto, ficava, olha o Romarinho, olha o fulano.
Ah, tem um cara do Fortaleza que te ajuda muito isso, né? Todo jogo.
O Romarinho.
Olha o Romarinho.
Não, mas tinha que usar mais, não olha os outros caras. Mas assim, aquilo foi isso. Eu estava olhando alguma coisa, alguma anotação, lendo alguma coisa, sei lá. E acho que dá um branco assim na transmissão, dá um momento de silêncio. E o Caio Ribeiro, que estava comentando o jogo, acho que estava eu, ele e o Casa. O Caio dá um tapa na minha perna, quando eu olho para o campo, o Romarinho estava quase fazendo gol. Só deu para falar, olha o Romarinho e gritar gol. Né? Olhei e gritei.
Mas você foi bem, você foi bem. Você foi rápido para caramba, cara. Isso é muito difícil, né, cara? E aí é uma pergunta do...
Essa é uma que os caras falam também aí na rua. Olha o Romarinho!
E essa é uma pergunta do Bruno Pires. E também o Murilo também perguntou aqui para a gente sobre episódios que saem do padrão de uma transmissão, né? Que aí ele cita o exemplo da Áustria. E... é meio que narrar e reagir ao mesmo tempo, né?
Você está reagindo. Que eu acho que é isso mesmo, entendeu? Eu não sei nem se sai do padrão. Acho que o padrão é você transmitir aquilo ali atento. Não tem padrão, sim, claro. Tem obrigações, é isso. Mas, né? Mas de vez em quando tem umas desviadas, não tem? Você não vê programa que está na cara que o cara está fazendo um improviso lá, quem vê a escolinha do professor Raimundo Velho? Tem hora que tá na cara que o Chico Anísio saiu do texto e quebrou todo mundo. Os caras dão mais risada do que das piadas.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E a gente está falando de improvisar, e você falou agora há pouco sobre, além de ser narrador, também ser jornalista, né? Porque são coisas diferentes. E a gente tem aqui uma pergunta...
Até primeiro jornalista, né, Pedro? Primeiro jornalista, depois narrador.
Tem jornalista, Cleber Machado. Sempre. Mas tem um ouvinte que mandou pergunta, né, Pedro?
É um ouvinte, um dos oito... Carlos Eduardo,
não,
né, Léo?
Não fala assim, não, que os caras vão acreditar, pô. Vamos aumentar esse número.
Ele é o ouvinte número um do programa.
Ouvinte número um, Carlos Eduardo, vamos pro áudio dele.
Grande Cleber Machado, rapaz, podcast número 150. Parabéns. Eu fiz com você o de número 100, parece que foi outro dia. Já chegamos a 150. Olha, o Cleber, queria lembrar uma história, rapaz, uma vez que eu acabei te tirando uma transmissão, mas eu não tive culpa nenhuma. Para mim foi uma grande transmissão, né? Foi aquela final do vôlei de praia, quatro brasileiras com a conquista do ouro e da prata, as primeiras, né, femininas na história olímpica. Conta direitinho aí, Cleber, porque eu fazia futebol, eu ia para Miami, voltava para Atlanta, estão falando de 96, e você estava fazendo alguma coisa à noite e ia fazer na manhã do dia seguinte essa transmissão. Eu mesmo estava jantando com o Luiz Fernando Lima e com o nosso saudoso Bebeto de Freitas, e eu não tinha nada para fazer no dia seguinte, quando chegou a notícia de um ataque terrorista em Atlanta, e rapidamente o que se faz, busca-se informações, e o Luiz Fernando disse assim: Galvão, vai embora dormir, que você vai ter que transmitir amanhã mais cedo para fazer o vôlei, porque a gente vai acompanhar isso tudo a noite toda, muito provavelmente a madrugada inteira, e o Cleber tá lá, e ele que vai comandar isso. Como é que foi, Cleber? Te tirei a medalha de ouro, te tirei a medalha... Eu não, né? O ataque terrorista. Isso... Como é que foi? Conta para nós. Um abraço, beijo, sucesso sempre.
Essa história é das boas, hein?
Obrigado, Galvão. Carlos Eduardo Galvão Bueno, fez ele e Luiz Roberto o 100º episódio aqui. Parece que foi outro dia mesmo. Ah, então, eu não lembro muito assim das datas, mas isso que ele está falando é fato, né? Eu narrei a semifinal. O Oliveira Andrade, que era um outro narrador da equipe, o Oliveira narrou o jogo da Mônica e da Adriana. Elas ganharam a semifinal. E eu narrei o jogo da Sandra e da Jaqueline. E elas ganharam a semifinal. Então, a final era Brasil e Brasil. Brasil garantindo medalha de ouro e medalha de prata. A Sandra e a Jaqueline ficaram com o ouro, a Mônica e a Adriana com a prata. a primeira medalha olímpica feminina do Brasil. E naquele ano ainda o basquete foi medalha de prata também, o basquete feminino e tal. Mas esse do atentado, os Jogos de 96 foram os Jogos dos 100 anos das Olimpíadas Modernas, né? As Olimpíadas Modernas começaram em 1896. Em 1996, centésimo ano das Olimpíadas Modernas. E ia ser em Atenas e acabou indo para Atlanta tal, e a gente estava em Atlanta. E eu fazia uma entrada no Jornal da Globo à noite, eu lá em Atlanta, e na época acho que a Ana Paula Padrão apresentava o Jornal da Globo, e a gente conversava ali. E aí foi saindo da televisão, era quase uma hora da manhã. Quando a gente estava saindo do centro de imprensa, dois companheiros da engenharia, o Alves e o Uribe, vinham correndo da rua para dentro. O que vocês estão correndo agora, uma hora da manhã, fazendo Cooper dentro do IBC, pô? Pô, não, estourou uma bomba no parque. O parque era o Centennial Park, o Parque do Centenário, que era ali colado no IBC, ali do lado. Estourou uma bomba, a gente voltou, pô. Lembro, estava eu, o Luizinho, estava o Barbosa e estava mais uma colega nossa que já faleceu até. E a gente voltou e começou a entrar. Eles começaram a ouvir as emissoras americanas, eles começaram a ligar para os repórteres que estavam na rua e os caras começavam a entrar, a fazer boletim, enfim. Foi tudo assim no improviso, tanto improviso que o César Augusto, o repórter, estava ali, foi para a mesa de corte virar diretor de TV, porque estava todo mundo indo embora. Eles reabriram o canal com o Rio e a gente começou a fazer a madrugada inteira, entendeu?
Ah, é, foi um negócio celular assim, para você entrar da rua de qualquer lugar, né? Era uma operação mais complexa. Não,
tinha, né? Celular já tinha, né? A gente já tinha celular.
Hoje, né? Que você pegava lá, faz um vídeo e acabou, né?
Nada, não. O cara entrava por celular mesmo. Ele entrava fazendo boletim como faz no rádio. Mas aquilo, isso, por exemplo, é aquela história do jornalista que tá ali e tem que tocar o rolo, né?
Sempre pronto para a luta, né, Kleber? Pô, então, continuando a nossa sequência de Roda Viva aqui, né, trazendo mais colegas de profissão aqui, a gente trouxe também outro cara que trabalha bastante com você, outro dos que fala bastante na sua orelha, esse cara aqui. Eu sei que ele fala bastante na sua orelha. Vamos ver se você gosta da pergunta dele.
Fala, galera do Hoje Sim, tudo bem? Aqui falando o Marton Filho, produtor executivo do Grupo Globo. Trabalho rotineiramente com o Kleber. Antes de mais nada, mandar um grande abraço e os parabéns pelo episódio 150 ao Kleber e toda a produção. Que venham muitos mais e a gente possa curtir. Clebão, aproveitando, por favor, eu queria saber qual aquele momento, a tua narração, aquela que você guarda com mais carinho, que você, quando lembra, você se emociona e fala: puxa, essa história eu contei e vou poder lembrar dela pro restante da minha carreira, por toda a sua vida. Um grande abraço de novo, um beijo a todos. Valeu.
E você sabe que essa daqui é pergunta também de ouvinte também. O Rodrigo mandou aqui pra gente. Teve mais gente que mandou aqui. E essa é uma pergunta que todo mundo deve te fazer bastante, né, cara? Não sei se é a sua favorita, mas talvez a que mais te emocionou.
É difícil responder. Só lembrar, eu falei, no dia da bomba lá, né? Era o Luizinho Nascimento, o João Barbosa e a Sueli. Nós quatro estávamos saindo para ir embora e aí a gente voltou e fez a cobertura. Mas é difícil, Marton, assim, e vocês têm curiosidade. Às vezes não é nem uma transmissão que você faz, é um evento que você vai. Né? Por exemplo, o pré-olímpico de basquete em 92, botar a seleção americana, o primeiro Dream Team. Na hora que os caras entravam no ginásio para treinar, você fala: nossa, eu estou vendo esses caras. Mas assim, eu vou fazer algumas, e independentemente de ter saído, a transmissão ter saído boa, ter saído ruim, mas são coisas legais. Por exemplo, em 92, essa medalha de ouro do Rogério Sampaio, ou eu estava lá em cima no Monte Olímpico e tive que ir para o ginásio, que era do lado ali do ginásio do estádio do Barcelona, e a gente não tinha carro, eu não conseguia achar um táxi. Aí eu desci aquele morro lá, correndo, suando, feito um maluco.
Passei lá perto nas minhas últimas férias, é uma pirambeira danada.
É, Montjuïc, né, lá em cima tal, e não passava táxi, eu só pensava: pô, eu vou perder a medalha de ouro por causa do táxi. Mas aí passou um táxi, eu cheguei a tempo de fazer a luta.
Seu catalão?
Não, sem catalão, por favor. Rinácio de Barcelona. E vamos embora. Olha aqui, eu fiz o último jogo, o último gol do Maradona em Copa do Mundo, em 94, aquele jogo contra a Grécia. Pô, essa, e na véspera, indo ver treino, o Maradona dando volta no campo, fazendo embaixada e parando para conversar com o repórter. Os títulos de Libertadores, basicamente assim, os que mais, acho que eu já estava mais maduro, o Santos 11, o Corinthians 12 e o Atlético 13. São transmissões legais. A luta que o Mike Tyson morde a orelha do Evander Holyfield. A corrida do hoje não, hoje sim, evidente que fica marcada, sabe? São vários momentos. Talvez, assim, uma narração que eu acho que foi muito bem conduzida foi, você vê, de um jogo que não tem essa grandeza toda, que foi aquele Uruguai e Gana na Copa de 2010, na prorrogação. O Luis Suárez faz um pênalti, é expulso, o Jean, atacante, chuta para fora, o jogo vai para a prorrogação e o Louco Abreu dá uma cavadinha e o Uruguai se classifica para a semifinal.
A gente tá falando de história, né, Kleber? Essa é a história do vilão e do herói instantâneo, né? É quase claro, miojo. Claro.
Vai, volta. Não, e isso de emocionar, né? Por exemplo, até hoje, quando eu vejo a narração da medalha de ouro da Mauro Imagi nos Jogos de Pequim, eu fico emocionado por ela, pelo momento, pela filha dela, é uma coisa emocionante. Mas esse aí, a hora que o Suárez está saindo com aquela cara de derrotado, né? 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, pênalti para os caras, ele está de costa. E aí a câmera vai nele, ele olha, o cara chutou para fora, pô. Mudou completamente a expressão do cara.
Tudo, né? Ele comemora.
Sensacional.
Eu me emociono muito fácil. A Olimpíada, pra mim, é sacanagem. É que você se emociona sozinho. Teve alguma vez que você tava narrando, você teve que dar aquela respirada? Você se prende muito mais a
não, tem. Tem também. Eu também, assim. Hoje em dia eu choro ouvindo música. Tem algumas músicas que agora que eu tô ouvindo, eu choro. Filme que não é filme de chorar. Você fala, pô, mas peraí, esse filme não é de chorar. Ah, não, mas tá tão bonitinho, aí você chora. Você segura, você dá uma segurada, dá uma parada, você dá uma vacilada, mas tem que segurar.
Fala, Caio, comenta aí, Caio.
Uma aguinha.
Não, às vezes nem precisa passar pra ninguém, entendeu? Você engole e vai em frente.
Ô, Kleber, você falou de música, a gente ainda vai falar de música aqui, porque esse acho que é uma coisa que a gente sempre falta também.
Vai ter 2h30 o episódio.
Ah, a gente reservou sua agenda já.
É que o personagem é bom, né, Kleber? É complicado quando isso acontece.
Ah, mas o assessor de imprensa está aqui do lado já, aqui mordendo aqui já, falando para entregar já.
Você relembrou vários momentos agora. E o Leonardo Luz, um ouvinte nosso, pergunta, ele fala que ele quer saber alguma história, uma resenha, né, como dizem por aí, marcante nas coberturas. E aí até dá um exemplo, como o caso de quando você, no episódio do Zico, vocês contam a experiência de ver um jogo de Copa na casa do Galo. Então, assim, que experiências que você teve...
Lá no Japão, né? não é no Rio.
Aquelas que você olha e fala, caraca, olha o que eu vivi, meu Deus do céu. Aquela conversa que você teve com um cara que você fala, meu Deus do céu, como eu tô sentado no sofá trocando uma ideia com essa pessoa.
O Maradona dando uma embaixadinha.
Esse do Zico foi um espetáculo, foi no estádio lá na cidade onde o Zico morava. O Falcão estava comentando o jogo, aí eu fui sair da sala de imprensa e fui para o estádio, o Falcão me chamou, ele estava num cantinho, ele e o Zico conversando, aí eu falei assim, o Zico está marcando aqui para a gente jantar, o Cerezo vai junto. Pô, aí estava na mesa Falcão, Cerezo e Zico, e estava eu, Zé Roberto Reit e os dois japoneses, o Taka e o... vou lembrar já daqui a pouco, o Taka era um deles, e o outro é Kawasaki. Eles estavam lá, a gente tava, pô, aí eu tô olhando, pô, eu tô jantando aqui com o Zico, ver jogo na casa do Zico, na Copa também, Brasil e China em 2002, o Taka era amigo do Zico na época, vamos lá na casa do Zico ver o jogo, falei, que isso, como assim ver o jogo na casa do Zico? Mas assim, tem um monte de coisa legal, agora eu vou falar de fora do esporte, fora do esporte e dentro, uma vez fazendo o Arena Sport TV, a gente começou a pensar, quinta-feira, o Serginho Groisman grava o Altas Horas aqui, pô. Pega um cara de música que vem aqui fazer o programa e vê se não arrasta o cara lá para ele fazer um bloco com a gente e tal. Então foram dois, assim. Um entrou Samuel Rosa com Milton Nascimento. Aí eu olhei para o Milton Nascimento e falei assim, pô, quer dizer, então que você existe mesmo. Né? Você existe mesmo, Milton Nascimento. E o outro entrou no estúdio, invadiu o estúdio assim e me chamou pelo nome, o Erasmo Carlos. Falei, ah, que isso, o Erasmo Carlos não está me chamando pelo nome. Pô, o Erasmo Carlos, não dá, não dá. Aí, essas coisas são legais, entendeu? Às vezes até mais assim, fora do futebol, dentro, né, do esporte, mas por causa do esporte.
É engraçado isso, cara, porque o pessoal, pô, assim, imagina...
Fui ver dois shows que eu fui ver. Um do Léo Jaime. O Léo Jaime lá do palco olhou pra mim e fez uma, tipo, tirou um chapéu assim. Eu falei, ah, que isso, Léo
Jaime. Tá devendo uma participação pra gente, Léo Jaime, hein?
Então, e o Erasmo cantando um dia, um show legal do Erasmo, ele juntou dois shows, aí ele lá no palco e tal, aí olhou pra mim e falou assim, aí, fulano, tá gostando? Eu falei, ah, que isso, eu vou embora. Essas coisas são de chorar mesmo.
É, e você sabe que deve ter muita gente que olha assim e fala assim, pô, eu tô sentado com o Kleber Machado também, e aí é o outro lado também. Mas enfim, vamos seguir o barco aqui, que você já deu até um gancho aqui, você falou do Arena, cara, e...
Quando o convidado é bom é assim, né, Léo? O cara, sem ler o roteiro, já dá o gancho.
Já deu o gancho. Eu tô de estagiário aqui desde 2017, né, então... Toda vez quando você chega aqui, você vai ouvir um monte de história, um monte de coisa, não? Ah, quando é meu tempo, né, todo mundo, sem exceção, fala do Arena, que era um programa, é o pai do Seleção Sport TV, vai. É o precursor do Seleção Sport TV.
E na
que
nossa
era...
vinheta de abertura teve a...
Que tava lá, tava lá.
O primeiro programa.
Primeiro programa. E esse programa era feito aqui em São Paulo, né? Tinha uma parte aqui em São Paulo aqui. E com o apresentador Kleber Machado. E esse programa marcou uma geração de estagiários que todos, sem exceção, passavam lá. E acabavam passeando também e aprendendo bastante com o Kleber Machado. A gente trouxe um dos produtores aqui, um dos caras que passou por esse programa, que aprendeu bastante e que está até hoje aqui com a gente aqui. E aí, daqui a pouco a gente fala sobre Arena, sobre esse lado apresentador do narrador Kleber Machado.
Fala, Kleber. E aí, tudo bem? Gui Pereira aqui, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Hoje Sim. Estou muito feliz em estar aqui para falar sobre o quanto eu trabalhei e trabalho com o Kleber. Eu fui estagiário do Arena Sport TV, com muito orgulho, durante os meus 6 primeiros meses de estágio na Globo. A ideia inicial era ficar só 1 ou 2 meses e depois trocar de programa para ter novas experiências, mas eu acabei ficando durante 6 meses porque eu gostava muito, eu aprendia muito. O que eu guardo para mim em relação ao Arena Sport TV é que foi um período de muito aprendizado. Assim, o Arena abriu as portas da TV Globo para mim, foi onde eu comecei a ter contato com o jornalismo esportivo, entender o que era o jornalismo esportivo, entender como funcionava a televisão e a própria TV Globo. Então, assim, eu sempre fui muito bem orientado no Arena, e eu era estagiário mesmo, gente, pau pra toda obra, assim. É muito legal pra mim, assim, olhar pra trás, ver o quanto eu aprendi ali trabalhando ao lado do Kleber. De lá pra cá, a coisa não mudou, assim. Sempre que eu converso com o Kleber... E ele me orienta e me passa informações, eu tento escutar e evoluir, porque funcionou lá atrás e continua funcionando até hoje, sempre que eu tenho essa oportunidade. E hoje em dia, como repórter, o tempo passou, e hoje como repórter eu faço transmissão ao lado do Kleber, eu fico nervoso do mesmo jeito que eu ficava quando eu era estagiário, quando eu fazia as fichas que o Kleber... lia durante o Arena Sport TV. E é por isso tudo, Kleber, que eu queria te perguntar o seguinte: de que forma o Arena está marcado na tua carreira? Uma carreira tão bonita, cheia de histórias, cheia de conquistas. Eu queria saber de que forma o Arena está marcado dentro dessa trajetória. Valeu, Kleber, um abração para você, obrigado por tudo e que a gente continue trabalhando junto durante muito tempo. Um beijo, valeu.
Se Deus quiser. Obrigado, Guilherme. Poxa, assim, o Arena... Eu fui apresentador, assim, lá na TV Gazeta, quando eu comecei a fazer esporte, eu era originariamente repórter, depois virei apresentador e aí passei a narrar. Quando eu vim para a Globo, foi para ser apresentador do Globo Esporte, lá em São José dos Campos, e aí depois eu virei narrador e apresentei o Globo Esporte de São Paulo durante 5 anos, ali no começo dos anos 90. Então, apresentar, fiz Jornal da Globo, apresentando o bloco de esporte e tal. Apresentar, eu acho uma delícia.
TV
sempre
também,
achei,
né?
Uma delícia.
TV, né?
Oi? Oi?
Você fez SP, TV é. Também, né? O bloco de esporte.
É, fiz primeiro no 2 e depois no SP1. Mas assim, eu sempre achei apresentar uma coisa linda. Aí o dia que o Emanuel Matos Castro, o Emanuel Castro era o diretor do Sport TV, falou: nós precisamos fazer programa aqui, então o Luiz Roberto vai fazer o Redação, vai estrear o Bem Amigos com o Galvão e você vai fazer o Arena. Foi o primeiro. O Arena foi o primeiro. Então, assim, era uma delícia, porque era um programa em que eu apresentava, ajudava ali. Começou com o Alexandre Boyd, depois veio o João, depois veio o Thiago Moller, o Cereto, todos eles participavam, assim, da produção do programa, cada um no seu tempo. E a gente trocava muita ideia, fazia um programa. Aí os companheiros que participavam, Zé Maria de Aquino, Leivinha, o Marco Antônio Rodrigues, o Helena fazia, e aí convidados de outras emissoras que vinham participar com a gente, sempre foi um espaço muito legal. E acho que o programa teve um momento bom de audiência, de repercussão, de ajudar o Sport TV assim, a ter também uma programação jornalística, né? Além dos eventos que o Sport TV sempre teve como o seu carro-chefe. Então foi muito bom. E até hoje eu acho legal, quando eu saí do programa, mandaram eu sair do programa, eu saí e tal, mas eu sempre acho muito legal. E essa dos estagiários é uma outra coisa bem bacana que a gente vê. Por exemplo, o Guilherme, repórter, foi estagiário. O Henrique Guidi, narrador, foi estagiário. O André Hernan, repórter, foi estagiário. O Cauê Dias, que hoje é gerente de programas, foi estagiário do Arena. E um sem número de profissionais passaram ali, e todos eles muito, muito dispostos a colaborar, a contribuir.
Foi boa, né?
Não sei, não é escola. Não, eu acho que não é isso, sabe? Toda vez que eu vou falar com alguém...
Vai deu que os estagiários do hoje sim viraram.
Mas sabe que é toda vez que eu vou falar com alguém sobre alguma... Da mesma maneira que as pessoas falam comigo sobre uma transmissão, um programa, se eu fiz direito ou não fiz até hoje, e alguns caras acham que você fica bravo. Fica bravo nada. Eu acho que sem a troca de ideias, sem o diálogo, sem a avaliação, você fica paradão num mundo seu e aí vira um mundo só seu mesmo que não tenha. Mas toda vez que eu vou falar com alguém, eu tenho a preocupação de dizer, olha, eu não sei se eu estou certo ou não, eu estou te dizendo o que eu acho. Isso, aquilo outro. Mas assim, eu acho que não é escola não, eu acho que os caras que começaram como estagiário, foram contratados e cresceram na carreira, obviamente que eles têm a sensibilidade de ver, aprender. Mas os caras têm o talento que permitiu a cada um deles conquistar o espaço que conquistaram e vão continuar conquistando.
Mas a impressão que eu tenho, né, Kleber, e aí você me corrige também, né, porque eu cheguei aqui depois do Arena já até, então, que era um programa muito feito a várias mãos, né, que e até, assim, pra quem não sabe a estrutura da Globo, os programas do Sport TV são todos feitos quase no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo a gente tem o Bem Amigos, e tinha o Arena.
E o Arena, né? O Arena era feito aqui.
Era o nosso programa, entre muitas aspas, né? Mas era o programa que o pessoal da redação aqui de São Paulo acabava se envolvendo bastante, né?
Mas, sem dúvida. E assim, e tem muito assim, de quando vocês falam assim, quando você, o narrador, é muito questão de geração, né, cara? Assim, nós estamos falando de um programa que começou em 2003. Em 2003, um cara com 20 anos em 2003... nasceu em 83, tá certo? Né? O cara que nasceu em 83, quando ele tinha 10 anos de idade, ele me ouvia narrando. Então é natural que o cara chegue e fale assim, pô, que legal e tal. Mas acho que assim, se é uma
Kleber,
coisa que eu
né?
posso...
Senhor Kleber.
Pois é, se é uma coisa que eu acho que eu posso falar de mim sem errar, é que eu nunca botei marra assim. Se eu sou narrador, eu sou repórter, eu sou... colega, nós somos colegas. Para sentar para tomar um café, nós estamos tomando um café, entendeu?
Inclusive, estamos precisando marcar um cafezinho. Mas vai lá, Pedro, segue aí.
Pô, mas você só quer na máquina, que é de graça?
Ah, eu vou te pagar um café com biscoitinho e tudo que vem lá.
Boa.
E aí, Kleber, a gente vai passando para outra coisa que você fez na TV, que marcou muita gente, e o nosso ouvinte, Leonardo Dantas, pergunta como foi, porque é uma coisa que muita gente, talvez alguns dos nossos ouvintes mais novos não saibam, não tenham pego esse momento, mas como foi o seu momento no Carnaval, como foi o convite para chegar, os vários anos transmitindo São Paulo e Rio, se você sente falta, faria de novo, como que é essa sua relação com o Carnaval?
Ah, foi boa, porque foi uma das, foi um momento que para mim, assim, foi assim, poxa, os caras veem mesmo a gente, os caras sabem que eu existo, porque pô, foi em 1990 que eu fiz o primeiro, eu tinha acabado de chegar, foi antes da Copa do Mundo de 90, quando me disseram, você vai para o Rio participar da transmissão do Carnaval do Rio, e eu fui fazer, não a narração das escolas, quem narrava os desfiles eram o Fernando Vanucci e o William Bonner. Eu e o Léo Batista no primeiro turno e eu no segundo, lá na madrugada, a gente fazia os intervalos de escola. Então, quando me chamaram para ir, e porra, eu lembro que a Alice Maria, que era a diretora executiva da Central de Jornalismo, falou, pô, tá mandando direitinho. Eu falei, pô, que legal, né? E aí depois foi rolando, e aí mudou o jeito de fazer a cobertura, aí eu passei a transmitir em São Paulo, transmitir no Rio, voltei a transmitir em São Paulo, e aí acho que faz uns quase 10 anos também que eu já não transmito mais. Ah, você voltaria a transmitir? Ah, a gente sempre volta para tudo. Quando, Amando, né? quando vem um convite bonitinho, a gente sempre volta para tudo. Mas assim, foi super legal. E é uma atividade, um conhecimento de uma atividade que é muito bacana. Quando você vai num barracão e vê os caras construindo um carro alegórico, construindo um enredo, botando um desfile na cabeça, no papel e na avenida, olha, é um trabalho assim de muito talento mesmo.
Pra gente já ir no pique aqui agora, então, pra gente encaminhando pro final, Kleber, até, cara, eu queria saber uma coisa que a gente tá falando de novo, voltando ao pisar nos tomates, né? Cara, como é que é você receber crítica? Porque, assim, não de receber na boa ou de não receber na boa. Tem crítica e crítica, né, cara? E acho que nas redes sociais hoje em dia acaba... Eu não sei, é uma impressão minha, pelo menos, que as redes sociais elas acabam unificando as críticas, elas tornam mais fácil criticar. Como é que você lida e como é que você recebe essas críticas?
Pois é, a rede social, eu fico sabendo das críticas quando alguém me conta que criticaram. Mas eu não tenho dúvida que criticam muito. Aliás, esse negócio eu fiquei muito assim quando... atribuíram ao Chico Buarque de Holanda uma declaração assim, poxa, eu achei que eu era só amado, tem um monte de gente que me odeia. Pô, Chico Buarque, entendeu? Quando ele começou a tomar pancada também em rede social. Mas assim, a crítica faz parte, não tem jeito. Você vai num restaurante e você elogia ou critica o trabalho do garçom. Você vai num banco e você reclama ou elogia a fila que demorou ou andou rápido. Quando ia ser o banco, né? E você vai, enfim, tudo é sujeito à crítica. E o nosso trabalho, que mexe com a emoção das pessoas, com o coração das pessoas, com a paixão das pessoas, evidentemente que ele é muito criticado. Acho que ela é absolutamente, faz parte do jogo. Eu prefiro, assim, que seja uma coisa, eu gostaria que fosse uma coisa sempre baseada em uma conjuntura. Não é você tirar uma frase de um contexto e dizer que é uma bobagem, é uma gafe. Não é você analisar uma audiência e simplesmente analisar sem levar em conta o horário, o dia, a temperatura, enfim. Mas assim, não tem muito jeito, não tem muito jeito. Porque assim, a crítica bem fundamentada, ela é ótima, mesmo que ela seja dura de você ler. A crítica só pela crítica, por uma frase, aí ela só te deixa chateado. Mas faz parte do jogo. Não tem... Tanto faz parte do jogo que a gente vai fazer um jogo e diz que o cara errou um chute, entendeu? Que o goleiro levou um frango. Ele também não gosta.
E, Kleber, não na mesma linha, porque isso não é uma crítica, mas é uma curiosidade que eu tinha e até foi reforçada pela pergunta do Diego Emanuel. Você se incomoda com imitações ou você leva isso como homenagem?
Ah... Tudo depende, né, Pedro? Sim. Tem algumas que você percebe que é um cara que acha que o seu trabalho é legal e ele tem o talento de imitar. Tem uns que estão fazendo para te esculachar. Mas é isso. Essa é a função, ou esse é o princípio básico de quem faz uma coisa bem-humorada. Né? É isso. Você vai pegar programa de humor e tá cheio de cara que é satirizado em programa de humor e deve ficar louco da vida. Mas sim, eu acho que se alguém resolve imitar alguém, esse imitado, pô, pelo menos ele despertou alguma coisa no cara, pro bem ou pro mal. Então esse imitado tem alguma atração para ser imitado.
E é aquela coisa, né? A gente trabalha com futebol que mexe muito com emoções, né? Então isso acho que acaba aflorando, né, muito o sentimento de ouvinte, de torcedor, de telespectador. Mas enfim, vamos tocar o barco aqui. Tem mais uma pergunta aqui. É a penúltima participação aqui nossa. A gente já está estourando o tempo. Vamos lá, solta aí, Pedro.
Fala, galera do Hoje Sim. Aqui quem fala é Ian Rezende. Sou coordenador de eventos em São Paulo, coordenador de transmissões. Então, trabalho diretamente com o Kleber. Queria primeiro parabenizar pelo episódio 150. Imagino que, como eu, em transmissões, para vocês aí também é um aprendizado a cada episódio, né? Trabalhar com o Kleber é sempre um aprendizado. E é em cima disso que eu queria deixar uma pergunta para o Kleber. Nós que somos mais novos, a gente tem muito isso do frio na barriga a cada transmissão, né? Um brilho nos olhos a cada coisa nova que a gente vai fazendo. Então, eu queria saber do Kleber, que está há tantos anos na TV com narrações históricas de Copa do Mundo, de Fórmula 1, de Olimpíadas, de outros grandes eventos, o que que dá o frio na barriga do Kleber hoje? O que que faz o olho do Kleber brilhar hoje em dia? É isso, gente. Um abraço e parabéns pelo podcast.
Suspeito que é bonzinho, e é camarada. Então, quando ele fala bem, é camaradagem. Mas assim, o que dá frio na barriga? Acho que eu sempre partir de um princípio que você não deve ou não deveria ficar nervoso antes de uma transmissão. Parece meio maluco, porque todo mundo fica, né? Mas assim, o nervoso no sentido de que eu vou fazer uma transmissão, meu Deus, não vai dar. Não. Se você tivesse preparado razoavelmente para fazer uma transmissão, você vai fazer uma transmissão direito, com os percalços, com os tomates do caminho, mas você vai fazer. Né? Você vai fazer. Então eu nunca fiquei assim muito nervoso. Você pode ficar um pouco mais tenso. Hoje em dia, assim, gozar depois de velho, você vai ficar. Às vezes eu fico mais tenso com algumas coisas, porque você começa a pensar, pô, vão reclamar de não sei o quê, ou será que vão elogiar de não sei o que lá? Aí você começa a lembrar de uma experiência passada e fala, pô, isso aqui vai me dar trabalho, mas enfim. Agora, brilho nos olhos. Acho que tudo dá, viu? Frio na barriga. Sem o friozinho na barriga e o brilho nos olhos, assim, fica tudo muito mecânico, né? Fica tudo muito artificial. Então, assim, tudo dá. Claro, a hora que você vai fazer um grande jogo, se vale uma final, se é uma competição tipo Copa, Olimpíada, lógico que vai. Pô, você vai fazer a prova do Isaquias. Pois aqui você tem tudo para conquistar a medalha de ouro. Então você vai lá e fala assim, pô, será que ele vai conquistar? Pô, peraí, o que eu posso falar? Ou não posso vacilar
aqui? Que é Brasil, posso, né? É uma coisa de, sabe, torcer junto até, né?
Claro, ou se não for ele, ou se for um cara que é, sabe? Eu não narrei corrida do Usain Bolt, mas vai. Pô, vou narrar a corrida do Usain Bolt. Peraí, esse cara vai bater o recorde, não vai? Isso tudo dá frio na barriga. Isso tudo dá. E o frio na barriga no bom sentido. É aquela do, pô, eu tô aqui agora e vou poder transmitir isso aqui para quem estiver vendo, para quem estiver ouvindo, sabe? Esse frio na barriga é constante. Acho que uma das nossas vantagens é ter uma rotina que é uma rotina que de vez em quando escapa do que a gente se acostumou a chamar de rotineiro. Você sabe que tem um jogo, você sabe que você vai para o estádio, você sabe que você está na cabine, você sabe onde é a cabine. Agora, a hora que começa a transmissão, pô, se der uma zebra, se alguma coisa sair errado, ou se alguma coisa for muito espetacular, isso vai sempre soltar a tal da adrenalina, que é fundamental em qualquer atividade, ainda mais na nossa, que, como vocês disseram aí, mexe com um monte de questões. Mas sempre tem frio na barriga. Frio na barriga do bem, do bem.
Ansiedade, né? Vai lá. Vai lá, Pedro. Ping-pong, hein?
Kleber, sem pensar muito.
Vai. Uma música. Uma música? A Day in the Life dos Beatles.
Um artista? Músico, cantor, banda?
Roberto você... Carlos.
Uma comida?
Todas. Tudo. Mas, vamos brasileirar, vamos botar uma feijoada.
Boa escolha, hein?
E um filme?
Um filme?
Pode ser uma série de filmes.
Ah, rapaz, um filme. Assim, tem alguns filmes, por exemplo, aquele do Cinema Paradiso, é um filme lindo, maravilhoso. Mas eu vou botar filme e vou ser mais pop. Os filmes do James Bond.
Ah, essa daí eu já sabia. Eu sei que o senhor é um grande fã de 007, do James Bond. Vamos lá, então. Agora, o último convidado para a gente ir agradecendo já demais. E aí eu faço a saideira depois. Um cara que eu também sei que é um grande amigo seu e que vai fazer uma pergunta sobre uma grande paixão sua, que eu sei que gosta bastante. Manda lá, Pedro.
Aqui, olá, Marco Antônio Rodrigues, o Bodão. Bem, eu conheço o Kleber desde os anos 80, quando ele chegou na TV Globo. Trabalhamos juntos, eu era editor-chefe do Globo Esporte. E o Kleber sempre teve uma grande capacidade de improvisação. Aquele tempo a televisão era muito formal, os textos dos gols dos programas esportivos do Globo Esporte que ele fazia, e o Kleber já chegou improvisando, gravava gols sem texto nenhum da cabeça dele, o que era muito legal, o que foi muito legal, foi o começo de uma transformação da narração de gols. Mas o que o Kleber sempre fez de muito interessante e gozado no estúdio, na redação, foi cantar. Ele gosta de cantar, mostrar que ele conhece as músicas e conhece muito, gosta muito de música brasileira, de rock, especialmente MPB. E eu gostaria de saber se ainda tem vontade de fazer um programa esportivo, que parece que foi sempre seu sonho. Um programa esportivo falando de música e de futebol, ou só de música. Seria bacana, ele tem muito o que dizer. Coroando assim essa tua brilhante carreira, senhor Kleber Machado.
Marco Antônio Rodrigues, Bodão. Bodão foi um dos caras que participaram diretamente da minha vinda para a TV Globo. Aliás, para quem, quando eu soube que a Globo estava abrindo uma TV em São José dos Campos, um amigo meu, o Gilmar de Almeida, falou. Aí eu cruzei o Bodão no Murumbi um domingo e falei: Bodão, é verdade? Ele falou: é. Bodão, assim, se você quiser, a vaga é sua, garoto. Falei: pô, Bodão, não sei, vamos ver e tal. Pô, e no mesmo domingo, Laerte Mangini me ligou, que era chefe de reportagem do jornalismo, e falou assim: o Bodão falou comigo, quer gravar um piloto? Aí eu gravei o piloto, gravei outro piloto e acabei indo para lá. E depois vim para São Paulo e fui trabalhar, fui fazer o Globo Esporte, que ele era o editor-chefe da época. Isso que ele falou dos gols é muito legal. A televisão, o esporte, passou por uma série de modificações, né? Assim, pô, você vai pegar o Vanucci, em determinado momento, foi uma quebra de padrão, o Thiago Leifert no Globo Esporte. Hoje você pega o Lucas Gutierrez fazendo o Segue o Jogo, ou com a Bárbara no Esporte Espetacular, o Alex Escobar, né, o Andreoli, enfim, mudou o jeitão de apresentar. Eu nunca apresentei daquele jeito, mas sempre achei que aquele jeito era um jeito legal de apresentar. E essa dos gols era isso, porque era um texto. O editor sentava e escrevia. Pedro desceu pela direita, fez o cruzamento e Léo marcou de cabeça.
Os gols do time Fantástico, tal, né?
1-0. Não, no Globo Esporte,
Aquele padrãozinho,
um
né?
Mesmo. Aí um dia eu cheguei e falei: pô, Bodão, me fala só quem cruzou e quem fez o gol, pô. Eu vou lá e narro com as minhas próprias palavras. Pô, foi bom pra todo mundo, né? Foi bom pro editor, foi bom pro editor de imagem, que ele podia colar os gols, e aí eu cansei de gravar gol já editado, só botava a voz. Isso foi muito bom. Agora, pô, adoraria fazer um programa que fosse plural, assim. A gente faz um pouquinho aqui no Hoje Sim, quando a gente chama personagens que não são do esporte. Eu acho que uma mistura de esporte, música, arte, uma coisa bem plural mesmo, seria muito interessante. O Ian falou alguma coisa de frio na barriga. Isso me daria um frio na barriga, fazer um programa, pensar um programa que conseguisse misturar tudo, sabe? Eu queria ver um cara do futebol falando de economia, um cara do teatro falando de futebol. Eu acho que isso é uma coisa bem estimulante. E música é um espetáculo. Acho que música de todas as artes, as grandes artes, né? O cinema, vocês sabem que o cinema é a sétima arte, porque são sete artes assim, que vêm ao longo da história, e a música está entre elas, né? Música, literatura, arquitetura e tal. E eu acho que a música, para mim, ela é a mixagem de tudo, entendeu? A melodia, a poesia na letra, o sentimento na interpretação, a música é uma viagem linda.
E é legal demais. Não, eu adoro também, eu sou suspeito, mas eu adoro esses programas que a gente foge um pouquinho do universo futebol. E aí, para fechar de vez, já agradecendo demais ao Kleber, ao Pedro, a todo mundo que acompanhou até aqui.
Que será que alguém ouviu até aqui?
Ah, ouviram.
É claro, pessoal, que ouviram.
Só a pergunta final é, acho que você já até meio que respondeu, cara, nessa última aí, que é o que ficou na barriga, é... Falta algo, cara, na carreira? Assim, eu não gosto dessa pergunta, porque parece que é fim de carreira, né? Não é,
é
isso.
É, eu também, mas... é. Isso que eu esqueci.
É, mas não é esse o tom, é. Não, mas tem algo que você fala assim, pô, cara, queria isso ainda.
Mas eu não sei, assim, eu também. Eu fico com medo dessas paradas aqui, aí vai também outro. É, pô, essa é a hora, vamos acabar com essa van, pelo amor de Deus. Vamos bater na madeira aqui, né?
Ah, mas ó, é o seguinte,
Não, assim, eu acho que a gente faz um monte de coisa e todo dia é uma coisa nova. O jogo que eu vou fazer domingo é um negócio novo, é outro jogo. Mas essa, assim, pô, se rolasse de fazer um programa, assim, diferente, sempre seria legal. Mas vamos falar a verdade, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente nunca pode deixar de ter é gratidão, é agradecimento. E entre nós aqui, né? Vamos imaginar que a gente faz direitinho, que a gente teve sorte, que a gente teve oportunidade para fazer as coisas, mas a gente tem que ser agradecido pra caramba por tudo que a gente tem e tomara que continue tendo aí por mais uns 34 anos, tá bom?
Ah, que a gente faz de novo esse papo aqui no episódio 300 do podcast.
Então, bora!
Então, mas foi bem gostoso, Kleber. Acho que quem ouviu até aqui gostou bastante. E é muito legal, cara, porque a gente sempre traz convidados incríveis aqui e é muito bom quando a gente traz um convidado que é quem convida as pessoas, né? Eu sempre brinco com o Pedro e falo assim, pô, quando eu convido alguém, eu não convido em meu nome. Eu falo, não, eu tô convidando em nome do Kleber Machado.
Que moral que a gente tem com os convidados.
Ah, não. E é legal demais. Acho que quem ouviu até aqui gostou. A gente conseguiu tirar dúvidas de bastante ouvinte, trazer umas participações legais.
E espero que você tenha gostado,
Kleber. Claro, a gente...
Não, eu gosto. Eu espero que quem ouça goste. Eu continuo ficando tímido. Acho que a gente exagera um pouco, mas não faz mal. É, mas foi, assim, super legal. E essa marca de 150 episódios... entrando no ar no dia seguinte dos 20 anos do Hoje Sim, foi uma coincidência bem agradável. E agradeço o pessoal que participou, a quem ouviu, a quem mandou pergunta. Esse programa que teve a apresentação, a produção e a edição de Léo Bianchi e Pedro Suede. Eu vou encerrar, tá? Que senão vocês vão ficar...
Pode
muito saidinhos.
Vamos embora, então, vai lá. Assume o volante agora, vai.
Ensina a gente como é que faz.
Tá terminando aqui o episódio 150. Na boa, espero que vocês tenham gostado. Juro que a ideia não foi minha, mas que tenha sido um episódio bacana pra vocês. Semana que vem tem mais.